Vamos agora à participação do consultor Gilberto Guerzoni. Guerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, essa semana, uma semana bastante movimentada, novamente aqui no Senado, começando pelo plenário, com a aprovação da MP dos tablets, né, que reduz impostos aí para esses aparelhos de informática, e seguindo com discussões na CCJ, mais uma vez, com o Código Florestal, com pontos da reforma política, enfim, bastante assuntos aí que movimentaram a semana.
Essa foi uma semana aí com altas emoções, não há nenhuma dúvida, né? Além dessa votação, como você comentou, da medida provisória dos tablets, esse aí não foi um tema de grande polêmica, né? A gente tinha até comentado isso aqui, que é uma daquelas medidas provisórias que são conhecidas como MP do bem, né? Existe uma originalmente que ganhou esse nome, mas daí para frente todas as medidas provisórias que trazem disposições que normalmente são favoráveis, que reduzem impostos, que aumentam benefícios, elas acabam ganhando esse cognome, e essa é uma delas, né? Ela diminui a tributação para os tablets nacionais, né, para incentivar a indústria nacional, e a Câmara introduziu uma série de outros dispositivos que também podem ser classificados dessa forma. E, como a gente previu, no mérito a votação foi bastante tranquila, mas a oposição não deixou de registrar o seu inconformismo com o fato da medida provisória trazer uma série de matérias desconexas. O líder do PSDB, o senador Álvaro Dias, fez questão de registrar, e ele mesmo disse isso quase simbolicamente em plenário, que o partido votava contra a admissibilidade da medida provisória, ainda que fosse favorável ao mérito das matérias que estavam incluídas nela. Então, ele registrou o descontentamento, né, com esse procedimento, que tem virado um pouco rotina, das medidas provisórias trazerem muitas matérias, às vezes, em relação uma com a outra, né? Isso, às vezes, acontece desde a origem, desde que a medida provisória sai do Executivo já dessa forma, ou, como foi o caso dessa, a Câmara dos Deputados incorporou os temas à medida provisória que tratava de um outro assunto. E o Senado fica com as mãos amarradas pelo procedimento de votação das medidas provisórias, né? Novamente se registrou lá também o inconformismo do Senado com a lentidão que a Câmara deu à PEC 11 de 2011, que muda o rito das medidas provisórias e que tenta permitir que o Senado respire um pouco no tema. Mas, no fim, no mérito, a aprovação foi relativamente tranquila, e as questões mais polêmicas ficaram, de fato, para as comissões, né? Na CCJ, a gente teve esses dois temas que você já adiantou, né? Houve uma pequena discussão regimental sobre um dos tópicos da reforma política, que é a questão do financiamento público. A votação na comissão, ela acabou sendo uma votação bastante complicada. O relator foi derrotado, depois que era o senador Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros foi o relator do vencido. E depois o voto em separado também foi derrotado, né? O relator original era o senador Aloysio Nunes, depois teve um voto em separado, apresentado pelo senador Zé Pimentel, todos os dois foram rejeitados, e acabou se esclarecendo, segundo informou, né, o presidente da comissão, o senador Eunício Oliveira, que a proposta original havia sido aprovada com o seu voto de desempate, e com isso a matéria acabou sendo considerada aprovada pela comissão em caráter terminativo, né? Vários senadores que não concordam com o mérito, acabou não havendo divergência sobre a questão regimental, né? Os senadores concordaram que, de fato, foi o que ocorreu, mas os senadores que discordam do financiamento público especificamente ficaram de recorrer ao plenário, já que a matéria era terminativa na comissão, para que a discussão continuasse. Mas o grande tema da comissão, que acabou tomando praticamente toda a sua reunião dessa quarta-feira, foi o Código Florestal. No final, o relatório do senador Luiz Henrique foi aprovado, mas não de forma tão simples e não sem uma grande polêmica, uma grande discussão. O senador Luiz Henrique e o senador Jorge Viana, que provavelmente será o relator na última comissão, na comissão de meio ambiente, os dois apelaram à comissão para que fosse aprovado o relatório da forma como estava, para agilizar o processo, se comprometendo a discutir questões de mérito na comissão seguinte, né? A matéria vai agora à Comissão de Ciência e Tecnologia, na qual o senador Luiz Henrique também é o relator. E a maioria da CCJ acabou concordando. Houve um apelo até para retirada dos destaques que tinham sido apresentados. Os seus autores não concordaram com a retirada, quiseram marcar a posição, mas os requerimentos de destaque acabaram sendo todos derrotados. Em votação nominal, né, o que mostrou a polêmica na coisa, houve um resultado de 14-8, e acabou o projeto sendo aprovado na forma do substitutivo apresentado pelo senador Luiz Henrique, que apenas fez alguns ajustes de aspectos jurídicos da proposição, sem aprofundar em questões de mérito, mas houve o compromisso de ser discutido posteriormente. Mas foi uma longa discussão e mostrou que certamente esse será um tema que ainda vai gerar uma discussão bastante grande. E depois, no dia seguinte, ontem, na quinta-feira, a gente teve também uma polêmica em torno da lei dos documentos sigilosos, né? A lei do acesso à informação. Continua ainda uma queda de braço entre um grupo de senadores, liderados aqui pelo senador Fernando Collor, que era o relator da matéria na Comissão de Relações Exteriores, é também o presidente da comissão, e um outro grupo de senadores e o governo, que querem a aprovação do projeto como ele veio da Câmara, né? O senador Collor e outros senadores acham necessário a mudança na matéria, e há uma disputa política bastante forte em torno do tema. O senador Collor, na reunião da CRE, mostrou o seu descontentamento sobre como o processo conduziu, porque o projeto acabou entrando em urgência e saiu da análise da CRE para o plenário, né? A mesa do Senado, em razão do requerimento de urgência, solicitou o processado. O senador Collor tinha apresentado um requerimento de informações ao ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele leu as respostas, né, de forma pouco usual ao Gabinete de Segurança Institucional, na tentativa de agilizar a matéria. Ele respondeu em 48 horas os quesitos. Os ministérios têm 30 dias para dar essa resposta e normalmente usam boa parte desse tempo, já que são questões, normalmente, questões complexas e que exigem uma maturação. Mas o Ministério respondeu num prazo recorde, mas o próprio senador Collor demonstrou o seu descontentamento com o teor das respostas. Ele entendeu que algumas não atenderam ao que ele queria. A comissão decidiu votar um requerimento de convocação ou de convite do ministro Felito, que é o ministro-chefe do GSI, ou seja, mostra-se também que é um tema que deve gerar uma polêmica grande no Senado. Fica a expectativa se haverá essa audiência pública e se essa audiência pública, se haverá condições de ela ocorrer antes da votação da matéria em plenário, né? Já que com urgência a matéria subiu para o plenário. Como o plenário está trancado aí por 4 medidas provisórias, pode ser que a votação só ocorra posteriormente, né? Mas aí claramente uma disputa política bastante intensa nesse tema. Se o Código Florestal teve uma disputa política, mas o que a gente viu na CCJ foi um grande acordo, apesar de alguns senadores terem feito questão de registrar sua posição com relação a alguns pontos do projeto. Nesse caso, a gente está chegando aí a um conflito um pouco mais de difícil solução né, já que as posições estão se exacerbando um pouco. Vamos ver aí, devemos ter aí alguns lances ainda emocionantes com relação aos dois pontos, né, na próxima semana ou nas seguintes.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Tá, igualmente. Obrigado.